Esse é mais um capítulo do nosso da nossa conversa sobre espiritualidade em tempos de isolamento, na proposta de pensar o que é espiritualidade na nossa vida nesses tempos, né? A espiritualidade que vem tendo aí um ibope grande, né? Uma audiência grande, uma procura muito grande. E para essa conversa eu convidei a filósofa, a professora Lúcia Galvão, e é um prazer, eu não sei assim mensurar o prazer de tê-la hoje aqui com a gente. É uma convidada que há muito tempo os ouvintes me pedem para trazer.
Olá,
Professora, tudo bem?
como vai, Carteira? Tudo bem?
Prazer imenso, viu?
Prazer é meu conhecê-la. Muito obrigada pelo convite.
A gente que agradece por ter topado conversar com a gente nessa série sobre espiritualidade. É realmente um grande prazer, professora. Há muito tempo que as pessoas me pedem, sabem do meu interesse por espiritualidade, por filosofia, e pedem esse encontro. Então, realmente é com um coração muito alegre que eu converso com você hoje. Eu teria várias maneiras de começar essa conversa. Eu acho que a gente passa por um momento de muita ansiedade. Eu vou tentar nessa uma hora tocar em alguns pontos importantes, mas quero pessoalmente te fazer uma pergunta, porque há pouco tempo você e a sua equipe fizeram uma postagem a respeito de uma filósofa em especial que me é muito cara. Quando eu assisti o filme sobre a vida dela a primeira vez, quando terminou, eu chorava e passei alguns minutos chorando, muito emocionada com a potência da mensagem dessa mulher lá atrás. Fala de filosofia, fala de espiritualidade, fala sobre o feminino. Então, talvez eu queria começar por aí a nossa conversa sobre espiritualidade e filosofia, falando um pouco das influências que você tem na sua vida, em especial da filósofa Hypatia. Acho que ela é um modelo muito forte para a gente pensar nos dias de hoje, como mulher, como sociedade, a busca pela ação, a busca pela reflexão, a pergunta, a indignação. Queria que a gente começasse por aí a falar sobre como a filosofia pode transformar a nossa vida, papel da mulher. Começar um pouco com a reflexão inspiradas por Hipátia. Professora, boa tarde.
Boa tarde, vamos lá, ela merece.
O que que a gente pode falar a respeito da influência dela no que nós somos hoje como mulheres? No que a gente pensa sobre hoje como filosofia, a gente tem um hiato aí, né? Um momento muito longo em que a filosofia, inclusive, a espiritualidade também é deixada de lado. Como é que hoje a gente pode colocar em prática alguns dos pensamentos dela, e buscar e ter mais conexão com a filosofia, professora?
Bom, Hipátia de Alexandria, embora hoje a gente não tenha escritos dela, conhecemos a história pelos seus contemporâneos, mas uma coisa que eu tenho certeza, Petri, é que se a gente encontrasse com Hipátia e dissesse para ela, você é uma mulher, ela devia assustar um pouco, porque ela estava com uma consciência num ponto tão elevado, acima das características da embalagem, sabe? Que ela não encontrava limitação de espécie alguma no fato de ser mulher ou homem, ou o que quer que seja. É um dos elementos que eu percebo que, quando a gente se identifica com a embalagem, seja ela mulher ou homem, da religião que for, da nacionalidade ou da cor que for, uma embalagem é sempre limitada. A partir do momento que você tem uma consciência muito concentrada nessa essência humana, que é cheia de potenciais que a gente conhece tão pouco, nós viemos ao mundo, a condição humana nos dá uma caixa de ferramentas que a gente mal abriu. A partir do momento que a gente se concentra nessa natureza humana mais profunda, você percebe que o homem é capaz de se impor sobre qualquer circunstância adversa. Bom, no mundo existe preconceito contra essa ou aquela embalagem, mas tem seres humanos que são tão maiores do que a sua embalagem que é muito complicado você imaginar que alguma circunstância poderia detê-lo. Imagine uma sociedade, naquele contexto, naquele momento histórico. Uma mulher muito dificilmente adquiria respeitabilidade por quem quer que seja, a ponto de que um grande pensador ou um grande escritor da época se inspirasse numa mulher. Isso seria ridículo. E, no entanto, aqueles que se inspiraram nela, eu acho que também se assustariam ao lembrar que ela era uma mulher. Ele era um ser que transcendia em muito essas características da embalagem. Muitas vezes a gente para pensar, bom, uma pessoa que nasce numa região violenta, destituída de condições financeiras básicas, às vezes numa condição onde sofre preconceitos, quer racial, sexual, seja lá o que for. Bom, essa pessoa vai ter muita dificuldade de se impor a esse meio. Certo, se for uma pessoa comum como nós. Mas se você imaginar, sei lá, um Mahatma Gandhi nascendo aí, eu acho que ele superaria isso tudo e faria o que tem que fazer, daria o seu recado. A gente tem um exemplo bastante brasileiro, né? Não precisa nem ir atrás de Mahatma Gandhi. Nós conhecemos um cidadão chamado Joaquim Maria Machado de Assis, que nasce no Morro do Livramento, numa casinha de criados. Sua mãe morre, o seu pai morre, ele era neto de escravos, terminou de ser criado por sua madrasta, que era uma lavadeira, Maria Inês, uma pessoa extremamente simplória. E teve acesso à escola das maneiras mais, digamos assim, pontuais e superficiais, era um autodidata. E hoje nós temos, mais no exterior do que no Brasil, isso é engraçado, pessoas que colocam Machado de Assis ao lado de um Luiz de Camões, às vezes ao lado de um Miguel de Cervantes, ou até mesmo de um William Shakespeare. Na língua portuguesa ele é soberano, mas a nível internacional já se começa a reconhecer o valor dele entre os grandes. Eu também acho que todas essas pessoas, o próprio Gandhi, eu conheço bem a biografia dele, já estudei bastante sobre a história dele. Eu acho que quaisquer dessas pessoas, se você chegasse e dissesse, você é uma minoria, você, seja lá o que for, você é pobre, você é mestiço, eu diria, eu sou o quê? O quê? Chega um determinado momento que eu olho muito mais para dentro do que para fora. E quando você olha para dentro, emerge um nível de conteúdo, uma riqueza de conteúdo, uma potência sobre o meio, as circunstâncias se dobram diante do poder interno do homem e se tornam francamente minoritárias e muito menos poderosas. E o homem tem que se curvar, a humanidade tem que se curvar diante de alguém que é capaz de se impor sobre as circunstâncias, sejam elas quais forem. Então, hoje eu não encontro ninguém, já vi muitas críticas. Mas não encontro ninguém que diga Gandhi não era muito bom porque era pardo, ou qualquer qualificativo desse tipo. Quem lembra mais qual era a cor de Gandhi? Porque se ela estava, por sinal, a essa altura não tem mais cor nenhuma, o corpo já se foi, mas as ideias estão aí, grandiosas, percebe? Hipátia era uma mulher. Bom, se ela era mulher ou homem, esse corpo já foi embora há muitos séculos. Mas a mensagem, a figura dela, o poder que tinha, é sensacional. Existe uma frase que talvez você conheça, que vem da tradição confucionista, que diz que os homens banais falam dos outros, de homens. Os homens medianos falam de coisas. E os homens especiais falam de ideias. E é exatamente esses que falam de ideias que se impõem sobre as circunstâncias e fazem história. De tal maneira que ninguém admite abrir mão das suas ideias, seja lá quais forem as características da embalagem.
E é muito especial isso que você traz, já desmembra em vários assuntos que eu quero ter com você. O primeiro é a questão dessa identificação que a gente tem com o nosso próprio corpo, né? Eu quero falar sobre isso com você, a gente vai ver por onde a gente vai navegar. Mas a outra questão também que eu queria falar com você, quando você diz essa questão da ideia, da força da ideia, e também da ideia da Hipátia, também a honra ao próprio corpo, que é um veículo importante para a nossa
Nossa.
manifestação aqui. Então, a gente tem duas direções aqui para a gente entrar agora profundamente na nossa live hoje sobre espiritualidade em tempos de isolamento, que é, num primeiro momento, a gente está vivendo uma crise do corpo hoje, uma crise física, né, da transmissão de um vírus que nos torna e nos mostra a fragilidade da vida e como eu devo ou posso honrar esse corpo, como eu deveria ser saudável, né, ou construir essa saúde. E isso está na base também de muitos estudos filosóficos. E do outro lado, o oposto a isso, que é a desidentificação com esse corpo. Ele é só um corpo que é um veículo para talvez algo muito mais sagrado. No meio desse paradoxo, professora, como é que a filosofia nos ajuda com tantas dúvidas na vida?
Existem vários paradoxos, mas esse, honestamente, Petra, eu acho que não é um deles. Esse ele é muito coerente e ele se funde numa ideia só. Imagine a seguinte situação: uma pessoa que tem uma total identificação com o corpo, que mima o corpo de todas as formas e os seus prazeres são todos sensíveis e não inteligíveis. Esse homem, a maneira como ele trata o seu corpo, se é viciado em prazeres sensíveis, deve dormir demais, comer demais, talvez beber demais. Uma pessoa que não esteja identificada com esse corpo, mas esteja identificada com os prazeres inteligíveis, e seja lúcida, que tenha uma vida interior mais rica, você percebe que ele tem muito mais condições de decidir o que é bom para o corpo do que se você deixar o corpo decidir por ele mesmo. Imagina a lucidez cuidando do corpo. Ela vai dar a ele mais alimento do que ele necessita? Vai dar a ele mais descanso do que ele necessita? Ou vai viciá-lo em um monte de coisas que o prejudicam? Então, não existe aí um paradoxo, existe uma coisa só. A lucidez no volante, o primeiro que se beneficia é o corpo. Porque é um veículo que necessita de limites, necessita de restrições. Você não pode liberá-lo aos seus apetites, porque o primeiro a ser prejudicado é ele mesmo. Nosso corpo necessita que a lucidez o comande, e isso é bom para ele. Imagine você que um pai queira ser muito democrático dentro de casa e pegue os seus filhos e deixe eles decidirem a lista do supermercado, o que vai fazer com o dinheiro, o que vai comprar. Você acha que essas crianças seriam saudáveis se elas decidissem a lista do supermercado? Por que que elas são saudáveis? Porque quem decide é o pai, a lucidez, é a maturidade. E elas são saudáveis porque são cuidadas por alguém que vê mais do que elas. Assim, a nossa consciência mental, a nossa consciência espiritual, digamos assim, em relação à consciência corporal. Você deixa ela decidir, é um desastre. Um desastre. E, em geral, nós temos uma crise que não é só essa tragédia que vivemos agora. Temos uma crise cotidiana de obesidade pelo mundo afora, de vícios de todos os tipos. Ou seja, nós definitivamente, apesar de sermos tão sensoriais, não sabemos cuidar muito bem do nosso corpo. Nos entregamos aos apetites dele. Então, a lucidez é duplamente boa para o corpo e para a alma. Aí não há paradoxo, há uma saída só.
E a questão dessa lucidez, professora, é um treino? E eu falo isso em tempos de isolamento, em que muitas pessoas com essa dúvida grande sobre o amanhã, sobre o que vai acontecer, sobre a própria saúde, o próprio corpo, se voltaram para dentro, né? Muitas vezes é incômodo, muitas vezes traz ansiedade, aflição. Mas aí pode vir um segundo momento, eu estou perguntando, tá? Eu estou colocando uma hipótese aqui. Pode vir um segundo momento em que essa reflexão ela venha como uma necessidade, e aí eu falo, a lucidez ela é um treino por meio da filosofia, por meio de uma espiritualidade. Como é que você vê a gente abrir a percepção para essa lucidez ou treinar a lucidez?
Existe um exemplo que já está ficando até um pouco lugar comum, em todas as lives eu tenho falado dele, mas porque ele é tão útil que eu ainda não encontrei o melhor, que é quando diziam para Sócrates: olha, Sócrates, você é tão bom filósofo, será que se eu amarrar os 30 tiranos de Atenas aqui e você falar aí umas 5 horas para eles, quando eu soltar, virou todo mundo filósofo? Aí Sócrates respondia: minha mãe, Fenaretes, era uma excelente parteira. Mas tem uma coisa que ela nunca seria capaz, que é dar à luz a uma mulher que não estivesse grávida. Entende isso? Você pode sim ter disciplina, ter perseverança, ter constância para desenvolver essa centelha de espiritualidade, mas primeiro você tem que estar grávido dela. Tem que ter alguma coisa germinando dentro de você, uma certa incomodidade, uma vontade de trazer à tona a tua verdadeira identidade, uma saudade de si mesmo. Isso é uma coisa que essa quarentena tem incentivado bastante. Se você está dentro de casa, você é obrigado a se virar para dentro, porque normalmente fugimos de nós o tempo todo, através das circunstâncias. Costumo dizer que a maior solidão é estarmos desacompanhados de nós mesmos. E nós vivemos assim. O pessoal diz: bom, agora estamos isolados. Eu acho que agora estamos acompanhados. Isolados estávamos antes. Porque o isolamento, em primeiro lugar, é o isolamento de nós mesmos. É virar para dentro e poder ajustar contas com a tua consciência em relação à sua vida. Onde eu quero chegar com tudo isso? O que eu estou fazendo para caminhar nessa direção? Quais são as coisas que estão me roubando a mim mesmo? Como eu posso fazer para me fortalecer e passar por essas coisas e não ser desviado? Enfim, nós temos uma oportunidade de vida interior legítima E mais, Pétria, que eu acho muito interessante também, que é a vida exterior legítima, que é não fazer as coisas com mecanicidade. Existe um pensador do século passado, um filósofo muito interessante, chamado Mircea Eliade, mitólogo e filósofo, que ele dizia que o sagrado é a função de dar sentido. Você imaginou quando você começa, sei lá, a limpar o chão da sua casa, não, como se diz popularmente, pensando na morte da bezerra, mas se concentrando naquilo ali, imaginando que você está limpando fora e dentro ao mesmo tempo, e dando sentido àquele ato. Você limpar uma janela, o vidro de uma janela, imaginando que você vai ficar tão transparente quanto ele. Isso em tradições antigas, como por exemplo na alquimia medieval, é chamado de magia simpática. Você faz uma coisa pensando em atuar em outro plano equivalente. Ou seja, você limpa algo imaginando purificar a si próprio. Essa função tem sentido. Você limpa uma janela pensando em ser mais transparente. Você coloca cada coisa no seu lugar, imaginando também colocar a lucidez acima das paixões, acima das inércias, ou seja, em organizar dentro também. Seu conceito platônico de justiça, cada coisa no seu lugar, não existe mal no universo. O mal é a desordem. Existe um exemplo que a gente usa muito em Nova Acrópole, que é você imaginar uma pedra de carvão e um diamante. Você percebe que todas as duas são feitas da mesma coisa, moléculas de carbono, que faz com que uma seja tão frágil, tão quebradiça, e a outra tão forte, que é um dos minerais mais a ponto de se cortar o vidro com ele. Simplesmente a organização das moléculas de carbono lá dentro. Essas mesmas unidades. Desorganizada, organizada. Então você imagina que a gente organizando dentro de nós, cada vez que organiza alguma coisa fora, começamos a trazer à tona a nossa possibilidade de diamante. E você vai ver muito essa referência na filosofia oriental. O Dorje, né? É a mente de diamante. É o homem que se organiza de tal maneira que a sua mãe, a mente sai do carvão e vai para o diamante. Tá? Então, ordenar, limpar, purificar, transparecer, com essa sensação de querer impregnar tudo de um espírito de gratidão, todas as coisas que humildemente nos servem, deixar todas elas impregnadas desse espírito, elas nos dão tanto, agora a gente quer dar alguma coisa a elas, e ao mesmo tempo querendo fazer essa operação em dois planos. Você percebe que é uma possibilidade da gente abrir um novo capítulo na nossa vida, onde estamos vivos aqui, presentes na nossa vida. Como diria Carl Jung, corpo e mente juntos. É uma oportunidade genial. Você pode sair daqui com uma vida dotada de sentido, mas você tem que ter a necessidade disso.
Talvez o nosso desafio, professora, seja ao longo da vida essa caminhada para a união do corpo e da mente, para um estar acoplado de verdade no outro, ou a nossa alma estar de verdade guiando a nossa vida?
A nossa caminhada é produzir união dentro e fora, harmonia, né? Para os gregos, união era o bem. O bem é aquilo que une para Platão. E para o próprio Platão, a beleza é aquilo que harmoniza cada coisa no seu lugar. É como se você imaginasse uma obra de arte, uma pintura. Existem cores diferentes. Quando se harmonizam, produzem beleza. Os sons diferentes de uma melodia, quando se harmonizam, produzem beleza. Então, a bondade une, a beleza harmoniza. Isso tanto dentro quanto fora. Agora, é muito difícil que você consiga unir e harmonizar fora. Se você não tem isso feito dentro de você, porque superficialidade gera superficialidade. Uma pessoa profunda é capaz de relações profundas e ações profundas que introduzam valor ao mundo. É uma questão de paralelismo, né? Os gregos chamavam isso de kalos agathos, que era como se fosse uma virtude só, que era beleza e bondade juntas. Uma harmoniza e a outra une. Mas isso começa dentro de nós e depois se reflete no mundo.
Agora, uma pergunta que eu quero te fazer, trazendo para essa nossa realidade, eu falei até sobre isso no programa, no meu programa no final de semana, e gerou ali uma conversa muito legal com os ouvintes. É, de um lado, a busca por esse belo, né, das atitudes belas, da nossa ação, da condição, né, desse belo, da ética, da nossa, enfim. E do outro lado, que a gente tem muito hoje, que também é falado, do politicamente correto, que talvez seja uma maneira de forjar atitudes corretas, ainda que dentro ela não exista. Como é que a gente pode ser coerente, professora, com os nossos atos e não apenas politicamente corretos? Porque eu falo isso porque muitas vezes a gente tem, vou te dar um exemplo, tá? O fato de não comer carne, por exemplo, que faz bem para o meio ambiente. Algumas filosofias orientais até pregam, né, enfim, o sagrado da carne, de não se comer e tal. E aquilo não está dentro de mim. É muito mais uma atitude externa do que uma atitude interna. Como é que a gente pode olhar para isso? Nos tempos de hoje, tempos de redes sociais, em que é muito fácil eu aparentar ser o que eu não sou de verdade dentro, e essa construção. Como é que você vê isso?
Infelizmente, isso não é de hoje, não. Isso vem de muito longe. Platão já dizia, por exemplo, que uma atitude justa, se é só para constar dentro de um código social, isso é pacto social, não é verdadeiramente justiça. Ele dizia que você é aquilo que você faz quando a última porta se fecha atrás de você. Algum tempo atrás, só para ilustrar essa ideia que você está falando, eu tive uma amiga, uma pessoa bastante conhecida, que viajou para um país de primeiro mundo, que é tido como uma capital da cortesia, respeito e tudo mais. E ela me dizia que ela entrou num ônibus e havia placas para que você cedesse lugar a idosos, a mulheres grávidas, e todo mundo cumpria aquilo religiosamente. E uma hora entrou um jovem nesse ônibus. Um jovem que não tinha nenhuma doença aparente, mas carregando um monte de bagagens e muito cansado, transpirando muito cansado. As pessoas olhavam, não enquadrava nas categorias de idoso nem de mulher grávida, ninguém se levantava, embora estivesse quase passando mal. Ela falou: sabe quem levantou, Lúcia? A Tupiniquim aqui. Levantou. E quando uma coisa é código, é coerção, não é convicção. É uma aparência. Então a pessoa está morrendo, mas é mulher grávida? É idoso? Não. A verdadeira cortesia, a verdadeira generosidade nasce de você olhar nos olhos do outro e sentir a necessidade do outro. E esse sentimento reverbera dentro de você. Senão é um verniz de pouca cobertura, é uma máscara social. E é a grande briga que a gente tem, por exemplo, com a ética de coerção e de convicção. O que a gente faria se pudéssemos ser impunes, fazer o que bem entendemos? Se não houvesse lei nem punições, o que faríamos? Se você tivesse a convicção de dizer, eu seria justa. Eu seria justa ainda que fosse Robinson Crusoe numa ilha sozinha, no meio do oceano. Eu seria justa porque ser justo é a melhor coisa que um ser humano pode ser. Não existe felicidade maior, sabor melhor do que o sabor da bondade, da justiça. Ontem mesmo eu conversava com o Sandro, psicólogo bastante famoso, e a gente comentava sobre isso, que hoje é unânime na área de saúde mental, que um dos grandes medicamentos é a prática da bondade. O gosto que isso tem não compara nem com chocolate belga, sabe? É um gosto e um nível de satisfação que traz. E quem experimenta a condição humana faz por ela mesma, e não pelo que vai ganhar ou deixar de perder com isso. Se torna uma manipulação tal que chega a todos os planos da ação. Se eu fizer, vou ganhar tal coisa. Então, se você não for ganhar nada, não vai fazer. Não vai ser ético, não vai ser generoso. Não vai nada, é só uma questão de pressão externa. Isso transplanta para todos os níveis, de um jeito tal, e a nossa conversa sobre espiritualidade, né, às vezes entra até na espiritualidade. Existe uma mestra sufi, não sei se você ouviu falar, o nome dela era Rabia Daviá, ou Rabia de Basra. Ela
Não.
era do esoterismo do Islã, né, o sufismo. E ela tinha uma oração, Petra, que eu acho o máximo. Que ela dizia: Senhor meu Deus, se eu te busco por medo do teu inferno, queima-me no teu inferno. Se eu te busco por desejo do teu céu, expulsa-me do teu céu. Mas se eu te busco apenas pelo que és, recebe-me no seio da tua glória. Entende? Quantas pessoas fazem as coisas pelo que somos, pelo que o outro é? O outro é um ser humano, eu sou um ser humano, e necessariamente temos que nos reconhecer. Temos que ter a dignidade de ver o valor da vida, não só de um ser humano, mas a vida em geral. Temos que saber olhar para as coisas e vê-las em si, e não como um mero reflexo meu, como uma mera projeção dos meus interesses. É aquela frase que sempre uso também de Tolstói: a quem passa por uma floresta só vê a lenha para sua fogueira. De tudo que está ali, eu só olho e digo: para que que me serve? Nunca digo como eu posso servir a isso. Então, vira tudo aparência, tudo um verniz de pouca cobertura. Nós vemos muitas vezes, e agora está acontecendo de novo, né? Já aconteceu muitas vezes na história, quando existe uma baderna, uma confusão, uma rebelião em qualquer lugar, você vê pessoas bem vestidas quebrando vitrines e roubando. Quantas vezes a gente já viu isso? Pessoas, digamos assim, com alto nível de cultura dentro dos padrões convencionais, né? Que de repente, diante de uma situação de impunidade, cai a máscara e nós vemos nada mais do que um bicho rude que usava uma máscara bem decorada, nada mais. Por trás continua aquele animal não domesticado, certo? E isso é uma tristeza, vemos como a nossa educação, a nossa cultura é um verniz, é uma máscara. E nós
agora,
fazemos
de tudo e acreditamos. Como, nesses tempos, a gente não desistir, né? Porque são muitas notícias mostrando para a gente esse lado humano, são muitas informações sobre isso hoje, né? Que as pessoas são bombardeadas, a gente está falando aqui para um público grande de consumidores de notícia, né? Eu recebi muita mensagem das pessoas no começo, no meio dessa pandemia, do isolamento, contando sobre estarem tomadas pela tristeza, pelo pânico, pela depressão. Como nesse momento, esse trabalho de estudo da filosofia, de prática da filosofia, porque acho que isso é muito legal a gente falar também da ação, porque não é só o estudo intelectual, né? Como que isso pode ajudar a gente a não sucumbir num momento como esse, de enxergar só esse lado mais animal, mais violento, mais agressivo? E quando eu falo agressivo, não é só a agressividade da luta, né? Da violência física, mas também da violência verbal, que a gente vem assistindo muito nos dias de hoje. Como não cair, professora, na sua avaliação e nos seus estudos, num momento crítico como esse, que outros momentos já aconteceram, né? Como é você se sustentar no seu centro numa hora como essa?
Para mim, o fundamental na filosofia, a motivação que nos tira da cama pela manhã como filósofos é acreditar no ser humano. Aí tem duas coisas fundamentais, Pedro. Em primeiro lugar, ser menos bombardeado pelo pânico à nossa volta, pela cólera à nossa volta, e começar a trabalhar uma reflexão sobre a tua própria experiência de vida. Hoje, para todo lado que você olha, as pessoas estão dizendo: a humanidade não tem jeito, a humanidade é um caso perdido. Olha o abismo que estamos indo, olha o que fulano, ciclano, beltrano estão fazendo. Mas, na verdade, se você confia um pouco em si próprio e na sua reflexão, para pensar todos os seres humanos que você conheceu na sua vida. Eu já fiz essa estatística comigo mesmo. Quantos eram degenerados moralmente, violentos? Quantos eram capazes de chegar a uma violência física intensa? Quantos? Do meu conhecimento pessoal. Eu cheguei à conclusão que não chegava a 5%, velho.
Isso mesmo.
95% ou mais das pessoas que eu conheci na minha vida eram pessoas de bem. Às vezes, pessoas que queriam só viver as suas vidinhas, não estavam dispostas a grandes desafios, mas queriam só criar os seus filhos em paz, não queriam fazer mal a ninguém. Quantas? 95% das pessoas que eu conheci na minha vida. Por que que a gente aceita que alguém nos diga que essa estatística está errada? Que 99% está indo para baixo querendo prejudicar todo mundo? Ou seja, ter a capacidade de fechar um pouco os ouvidos para o que fulano, ciclano ou beltrano dizem e trabalhar a reflexão sobre a tua própria experiência. Ter ideias próprias. Ou seja, de vez em quando parar e olhar para dentro da nossa mente e dizer: quantas dessas ideias são realmente minhas? Vou construir agora, vou pegar minha experiência de vida e vou refletir em cima dela e vou chegar a conclusões. E outra coisa importante é perceber que o mundo é dual. Ou seja, da mesma maneira que tem abismo, tem Himalaias. Olha de vez em quando para cima, o mais frequentemente que você puder. Não digo só na história. A história está cheia de homens grandiosos. Mas sempre tem aquela fuga mental. E se a história tiver mentido? E se tiver inventado isso? Tá bom, vai para a história atual. Está cheia de contemporâneos teus que são fantásticos. Procurar um pouco, conhecer esses exemplos. Tem pessoas maravilhosas no mundo. Maravilhosas. Hoje mesmo publiquei na minha página das redes sociais, novamente, já publiquei outras vezes, caso de um médico do Zimbábue, o Dr. Dixon Chibanda. Eu te convido a conhecer depois a história. Um caso lindo, um herói atual, vivo atualmente, jovem. Ou seja, o mundo está cheio de pessoas que estão indo na contramão dessa alienação toda. e estão empenhando toda a sua energia, vida, para agregar valor ao mundo, à vida dos outros. Não aceitam portas fechadas, são capazes de feitos grandiosos. Ou seja, simplesmente uma questão de combater o foco mórbido, de só querermos procurar o lixo. Imagine você que eu queira apresentar um fruto tropical para um amigo meu que veio da Europa. Vamos dizer, um fruto que nem é tão original assim, mas só como exemplo, uma banana. Quero que ele conheça uma banana. Eu não vou dar uma banana podre para ele comer. Você vai dizer, mas a podridão faz parte do ciclo de vida da banana. Você está querendo esconder isso dele. Eu não estou escondendo. A podridão faz parte do ciclo de vida de todos os seres vivos. Só que esse não é o melhor momento para conhecê-lo. Vou dar essa banana no, na plenitude de seu sabor, madura, né, com sabor mais aguçado. Assim é. Todas as coisas são duais, porque só vamos falar dos piores momentos do ser humano. Quando falamos do outro, só lembramos do defeito. Quando falamos da nossa vida, só lembramos de fatos desagradáveis. Ou seja, temos um foco mórbido terrível, e isso é doentio. É onde a consciência humana foca, ela potencializa. Então, o meu conselho é procure exemplos de homens grandiosos. Se você começar a procurar, você vai assustar de quantos tem. Gente muito boa. E aqui, agora.
Professora, como é que você vê a internet? Eu já há algum tempo sigo a Nova Acrópole. Gente, são, né, não preciso nem falar porque tem muita gente da tua audiência aqui, mas para quem for da audiência da CBN, é meio milhão, né? 500 mil seguidores quase. Tem vídeos que batem 1 milhão de views, 2 milhões, são milhares de visualizações. As pessoas estão sedentas por esse conhecimento, por essas referências filosóficas, éticas. E ao mesmo tempo, a gente, como jornalista, cansou de fazer entrevistas falando: olha, tem que largar o celular, a gente está exagerando demais, é um abuso, né, da tecnologia que nos desconecta de nós mesmos. No entanto, agora a conexão ela é majoritariamente virtual. Como é que você vê essa questão? A gente pode ter mais acesso ao conhecimento, por meio da internet? O que que a internet representa para esse nosso momento, talvez como salto de humanidade ou não? Como é que, né, com esse olhar filosófico que você me disse que a gente deve ter, de olhar para a minha própria vida, tirar as minhas próprias conclusões e menos a que me entregam? Como é que você vê a ferramenta da tecnologia e da internet para a gente nos dias de hoje, no exercício do pensar?
Isso tem sido motivo de pergunta para mim em todos os lugares, Pedro. O ser humano tem uma mania muito engraçada, cá entre nós. Ele quer fugir da sua vida, ou por debilidade, ou porque tem medo de confrontá-la, ou porque não quer assumir as rédeas, a responsabilidade sobre a sua vida. Ele cria veículos de fuga, sempre criou. Aí, quando as coisas começam a se exceder, a culpa é do veículo e não dele. Um homem que quer se alienar, aliena-se até com sinal de fumaça, até com jogo de bolinha de gude. Os meios não são culpados de nada. Toda vez que eu vou manejar um computador e não consigo, tem problemas, e peço um técnico para consertar, muitas vezes eu vejo que ele coloca lá no relatório dele, PO. Eu fui perguntar o que que é, qual é o problema do computador? O que que é PO? Problema do operador. Ou seja, o problema do seu computador está entre a tela e a cadeira. Ou seja, de Deus, um ser humano não gosta da sua vida, quer se alienar, quer fugir para alguma fantasia. Qualquer meio que você colocar aí, ele vai fugir para esse meio. Tem piores, tem gente fugindo para droga, tem gente fugindo para coisas muito loucas por aí. Bom, quem quer fugir, ninguém segura. A solução para que o homem não viciasse em nada é fazê-lo amar a sua própria vida. E aí a internet, como meio, seria muito eficaz. Eu sempre fico imaginando Platão com Twitter. É o sonho da minha vida. Já imaginou? Platão todo dia lá, trechos do mito da caverna, ou seja, os meios são bons, gente. Quando o ser humano tem princípios e fins, os meios são bons, eles dão eficácia. Eu conto uma piada infame, sempre desculpa, Petra, porque ela é infame mesmo, mas ela é muito útil nesse sentido. Que diz que havia um rapaz que amava muito a sua noiva, iam casar, aí um dia foi visitá-la, chegou lá pela janela da casa dela, viu que ela estava se beijando com o outro no sofá. Aí ficou muito revoltado, ficou furioso, resolveu tomar uma medida radical, vendeu o sofá. Você percebe?
Genial, é genial.
Você percebe que a gente está querendo se livrar das redes sociais, está querendo vender o sofá. Porque, na verdade, elas são um meio. problema aí é pior, problema do operador. Agora, existe sim um risco em relação às redes sociais, em relação a qualquer coisa, mas que também não é das redes sociais. É mais uma vez o ser humano que não sabe lidar com os brinquedos que ele mesmo criou, que é substituir o virtual pelo presencial. Sabe por quê? É na presença do outro que o outro é chato, exige que você desenvolva paciência. É na presença do outro que você é irritante, exige que o outro seja tolerante, e um vai esculpindo o outro, um vai aparando as arestas do outro, e todo mundo cresce. As diferenças existem para isso. Todo mundo apara arestas até que encaixe como um grande quebra-cabeça. Agora, eu estou no meio virtual, você me chateou, eu mudo de estação. Bloqueio você, saio de páreo e vou embora. Ou seja, você passa um ser humano quando passa uma página de um livro antes que ele te permita crescer alguma coisa. Ou seja, isso ameaça fragilizar o ser humano, que ele se coloca entre algodões. Os maiores problemas da vida vêm da convivência, mas também as maiores alegrias e realizações. Nós precisamos nascermos para estar uns com os outros. De antes do Sapiens Sapiens, os antropóides já viviam em comunidade. Isso tem muito para nos ensinar. O que eu tenho medo é que baixe a imunidade psicológica das pessoas. Fiquem cada vez mais intolerantes a qualquer imperfeição do outro. Por quê? Tem a opção de mudar de estação. Não é mais como antes, onde a presença do outro era obrigatória e você tinha que evoluir até encontrar um ponto de ajuste. Isso pode travar o homem no infantilismo psicológico complicado, se ele se excede aí. Ele está substituindo a vida por um veículo mais confortável psicologicamente. Só que ele não cresce. Todo desconforto ele elimina. E como dizia minha santa vozinha, a necessidade é que ensina o sapo a pular. Não é isso? É na chatura do outro, na minha própria chatura, nos incômodos do meio, que eu vou crescendo. Vou poder superar tudo isso sem deixar de ser eu mesmo. Então, isso é um risco, sim. Mas, mais uma vez, não culpa da internet, mas dos excessos do ser humano, das fugas do ser humano, do comodismo, de não querer, todos querem sobreviver, mas viver de verdade poucos querem. Dá trabalho pensar, ter ideias próprias, construir sentimentos próprios, tomar as rédeas da sua vida, ter um sonho, ter um ideal, caminhar para ele, ser responsável pelas suas escolhas, tudo isso dá uma trabalheira. Mas disso se trata, viemos aqui para isso. E não para assistir à vida e selecionar os episódios da vida como se fosse uma série. Só os que mais me agradam. Nós já somos um pouco infantilizados, perdão, psicologicamente. Você percebe isso? O emocional do homem fica lá atrás, enquanto o mental prático está lá na frente. Nós não temos o controle das nossas emoções como temos o controle de uma equação matemática para produzir um novo invento tecnológico. Não temos. Já estamos muito desnivelados. Isso corre o risco de desnivelar ainda mais. Isso sim é uma preocupação e me preocupa mais ainda agora. Porque as pessoas que tiveram que ficar na frente disso, ou escolheram ficar na frente disso, o tempo todo na quarentena, podem acomodar de um jeito que não queiram voltar mais. Já estou vendo gente dizendo: não vou mais, vou entregar o prédio onde eu trabalhava, um negócio próprio, todo mundo vai trabalhar em casa, não vou mais sair de casa. Todo mundo achou cômodo. E agora arrisca isso ainda se acentuar. Convivência chata, não quero mais isso.
Então, você acha que essa quarentena pode agravar isso, esse, vamos dizer assim, esse isolamento contínuo depois, que se Deus quiser isso aí passar?
Já vivíamos um isolamento contínuo, né? Porque quando você olha para o outro e só vê nele aquilo que te interessa, e não vê um outro ser humano tão importante e com tantos sonhos e direito de estar aqui quanto você, você já está alienado. Kant costumava dizer que a coisa mais imoral que existe é tomar o ser humano como meio e não como fim em si. A gente já andava fazendo isso. Agora ainda tem o perigo de querer distanciar um pouco mais. Porque aí eu fico na minha comodidade, nada me incomoda. Quando nada te incomoda e você está no meio de uma viagem, corre o risco de você não concluí-la. No meio do caminho, um sofá confortabilíssimo. Eu não viajo mais, eu paro ali. E a nossa vida, a gente ainda tem muito que caminhar para chegar um pouco mais próximo da realização da condição humana, daquilo que a natureza espera de nós.
E professora, você falava que agora eu não consigo, claro, deixar de pensar nesse momento do país que a gente vive, quando você fala de não. não confrontar aquilo que me incomoda, né? A gente está vivendo um momento muito marcante disso no coletivo, né? Em especial no Brasil, que é essa incapacidade. A gente cansa de falar da história da polarização, o outro não ouve um e já julga e já coloca um rótulo de todos os lados. A gente está vendo isso hoje. O que que eu faço quando eu olho para esse cenário político, que eu acredito que seja um reflexo da nossa sociedade, da nossa construção? A saída é também o coletivo ou a saída é o individual? Eu me trabalhar para eu ser melhor, para conseguir ouvir o outro? Existem saídas no momento que parece que não tem saída, quando a conversa não se estabelece, o vínculo com o outro não se estabelece, porque é muito mais fácil eu rotular o outro e já desmerecer aquilo que o outro tem para me dizer.
Eu acho isso muito engraçado, porque você sabe que essas polarizações, elas nasceram num reinado francês, no século XVII, mais ou menos. Ou seja, nós vivemos 16 séculos sem nunca ninguém ter ouvido falar nessas tendências de esquerda e direita, e nem por isso ninguém foi menos feliz. E agora parece que isso é tão visceral que como se fosse a questão essencial da vida humana. Eu acho isso muito curioso. O que acontece, Petri, é que toda vez que a gente chega a um esgotamento de patamar na história, o que eu acredito que a gente está vivendo é um esgotamento de patamar, acontece o processo da escada. Você chegou no limite desse degrau. E aí a natureza coloca uma parede na frente. A gente fica tentando continuar, porque somos uns comodistas de marca maior. Isso começa a gerar dor, sofrimento. E se as pessoas não olham para cima para procurar uma solução, começam a se destruir aqui. Se polarizar, querer encontrar saídas para um lado e para o outro, brigar entre si, não tem outra chance senão olhar para cima, não é nem para um lado nem para o outro, é para cima. Mas o que que acontece? Você não pode obrigar todo mundo a subir, nem todo mundo está grávido de filosofia, né? De ideias próprias, de transformação. O que você pode, o melhor que você pode fazer pelo todo é subir você. E lá de cima, do degrau de cima, você começa: ô, pessoal, é aqui, vem cá. Ou seja, o ensinamento através do exemplo, que é tão lugar comum, né? Mas é uma referência. O fato de que
É
alguém
lugar comum
supere
quando
isso,
é só
indo para
fala, né,
cima.
professora? É lugar comum quando é só fala, quando não tem prática, porque quando vem a prática, ela é muito transformadora.
Isso. E a partir do momento que uma pessoa olha o menu de opções da sua vida e não vê só essas opções manjadas de dualidades estúpidas, superficiais, ela começa a ver que nesse menu existe uma pessoa que resolveu crescendo, que resolveu buscando um caminho vertical, ela já tem uma nova opção na sua vida. Alguns vão seguir essa opção, alguns vão subir esse degrau porque você foi. Existem duas possibilidades de você transformar os demais. Na verdade, segundo Platão, é a única maneira de você transformar os demais. A melhor maneira de você fazer alguma coisa para as pessoas que você ama e crescer como ser humano. Não adianta você querer obrigá-las a subir aqui de baixo. Não vai funcionar. Isso não funciona. Isso é uma coisa chamada livre-arbítrio. Cada um sobe quando está realmente motivado e interessado em subir. Mas se você vai na frente, você é um referencial. Melhor coisa que você pode fazer para aqueles que ama crescer como ser humano. Aí pensam, não, isso é egoísta. Não é, não. Você cresce por você. E por todos aqueles que, ao te verem crescer, têm um referencial. E você prova que isso é possível. Tá? Então, você cresce pelo todo. O que você faz é pelo todo. Tá? Então, é uma atitude também política, no sentido de que pensa na polis, pensa no todo, pensa no poli, na multiplicidade, uma solução de harmonia. Tá? Porque senão a humanidade gosta tanto de... Como?
Você
Pode
falou
falar.
uma chave para mim, é buscar uma solução de harmonia e não ser mais um agente no caos, certo?
É engraçado, porque eu acho o ser humano de uma criatividade, desculpe a honestidade, mas de uma criatividade para inventar bobagem, que é uma coisa fora do comum. Em certas circunstâncias, o preconceito é porque um é de uma religião, outro é de outro. Um é de um continente, outro é de outro. Um é de uma cor de pele, outro é de outro. Um é de, sei lá, de um sexo, outro é de outro. Não tem mais nada disso, eles inventam uma denominação que não está gravada na pele, não está gravada em lugar nenhum. Uma é de esquerda, outra é de direita. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. E se acabar isso, um vai ser do partido dos roxos, outro do partido do lilás. Sempre vai se inventar, porque o homem quer dividir. Então, ele sempre inventa coisas que não têm nenhum sentido. Agora, se você imaginar, você já parou para se perguntar, Petra, qual é a raiz de todos os preconceitos? A
A
filosofia tem um
separação,
palpite muito
impedição.
interessante. Imagine que você feche os olhos e diga: minha personalidade é melhor do que a de todos os outros do mundo. Aí você abre os olhos e vê qual é o sexo, qual é a cor, qual é a nacionalidade da tua personalidade. Diz: essa é a melhor. Por quê? Porque é minha. Você percebe que o primeiro preconceito é o personalístico. Eu sou
Perfeito.
melhor e mais importante do que todo mundo. E depois vem todas as características desse eu, que você considera superior, simplesmente porque são tuas. E é interessante que as pessoas não percebem que quando você vive um preconceito e depois tem a oportunidade histórica de reverter isso, ao invés de promover a igualdade, quer gerar revanchismo. Agora vamos me vingar daqueles que me humilharam. E o preconceito tem o mesmo nível de atrocidade, seja quem for que esteja no posto acima ou abaixo. É o mesmo nível de selvageria, de atrocidade. Não muda nada, porque quem domina é fulano ou ciclano. Nós temos que abolir isso. Temos que abolir uma mentalidade social de não vencermos juntos, vencermos uns sobre os outros. Eu costumo contar um exemplo que uma vez li numa reportagem de um instituto americano feito numa universidade. Pegaram 30 jovens universitários e saíram perguntando para cada um deles. Jovens que estudavam juntos há bastante tempo, se conheciam. Você prefere ganhar 5 mil dólares, sendo que seus 29 amigos vão ganhar só 2 mil dólares? Ou você prefere ganhar 10 mil dólares, mas todos os seus 29 amigos vão ganhar 20 mil? Você acredita que a maioria dos jovens preferiu ganhar 5, mas ser o maioral? Não tem
Acredito.
graça você ser vitorioso se não houver derrotados. Tua vitória não pode ser junto, tua vitória tem que ser sobre. Uma sociedade onde a gente cultiva cada um de nós individualmente, porque a sociedade é uma construção imaginária, o que existe são indivíduos que fazem opções tremendamente egoístas. A tradição tibetana costuma dizer que o maior mal do homem é a heresia da separatividade. Acharmos que de fato estamos separados, quando isso é uma mera ilusão. E eu acredito, honestamente, que esse egoísmo, essa separatividade, é o motivo de termos condenado o nosso modelo civilizatório. Isso é que gerou o esgotamento desse patamar, porque do jeito que está, não dá. Então, quando as pessoas veem que um modelo de vida está condenado, ao invés de procurarem o medicamento, tomam mais do veneno. É isso que a gente faz, a
Exatamente.
gente vive diante de uma parede. Ao invés de procurar uma solução, toma mais do veneno que nos trouxe até aqui. Ou seja, mais separatividade, mais ódio, mais egoísmo, mais manipulação. Honestamente, eu não sei se você concorda comigo, mas eu não acredito, às vezes, não conheço coisa mais cruel do que haver essa quantidade de pessoas morrendo. Famílias desesperadas, perdendo entes queridos e gente manipulando essa situação. Gente manipulando para ter prestígio, por razões políticas, roubando dinheiro de equipamentos. Como pode o ser humano chegar a esse nível de crueldade? Como pode? Numa situação extrema, de pessoas passando por uma situação de dor extrema, eu não estaria nem podendo enterrar os seus entes queridos. Uma coisa louca. Como pode alguém tirar proveito de uma situação dessa? Me diz. Ou seja, nós vivemos de uma intoxicação moral séria, de egoísmo, E querem solucionar com mais egoísmo. Existe uma máxima filosófica que diz que sempre houve na história construtores de pirâmides ou destruidores de pirâmides. Escolha a que grupo você quer pertencer. Só que o nome dos construtores entra para a história, é o Egito. Dos destruidores, não, está numa massa anônima de bárbaros trogloditas que dissolvem tudo. Como se fossem os vermes da história, vão lá e dissolvem todos os corpos. Então é impressionante. Estamos intoxicados e tomamos mais veneno. É isso que vivemos hoje.
É isso que vivemos hoje. Eu acho que talvez seja a minha última pergunta para você. Realmente um prazer, viu, professora? É enorme poder compartilhar a tua visão do mundo, porque eu gosto muito dessa ideia, né, que você trouxe. A filosofia é a gente observar com lucidez a nossa vida, a nossa experiência, né? Beber de fontes e observar o que a gente está vivendo, e não só beber de fontes, e não só ser um papagaio, um reprodutor do que já foi dito, né? A experiência, ela é muito importante. E eu vejo que você traz isso com muita força. Eu não quero com essa pergunta uma fórmula, né? Eu quero talvez um farol, porque a gente colocou várias inquietações aqui para todo mundo que está assistindo. Eu acho que também é uma experiência pessoal, mas no âmbito pessoal, na tua visão, qual seria um passo que a gente possa sair dessa live hoje e começar a praticar? Talvez uma leitura, talvez um olhar diferente, talvez uma prática que vá desde terapias até psicanálise, eu não sei, alguma coisa, que a gente possa botar em prática, saindo dessa reflexão e tornando isso ação, para transformar, nem que seja transformar aqui o meu dia. Tem algum caminho, algum primeiro passo na tua visão? Eu sei que você faz muito isso nos teus cursos, mas um farol para que a gente possa, de alguma maneira, mudar um pouquinho essa realidade, tem?
Eu recomendo algo que eu estou praticando e tenho aconselhado a todas as pessoas que eu conheço. Um ato de generosidade, pelo menos por dia, todos os dias. Não encosta a cabeça no travesseiro sem um ato de generosidade. Vai dormir, pensa, não fiz nada hoje, levanta, liga para aquele amigo que está sozinho em casa, solitário na quarentena, diz: olha, estou contigo, conta comigo, me liga se precisar. Ou, sei lá, entra na internet e coloca uma coisa positiva para as pessoas. Eu acredito em vocês, acredito em mim mesmo, vamos sair maiores de tudo isso.